Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vai para um mercado do boi diferenciado, um mercado que vem crescendo bastante, vem aparecendo aí em todo o Brasil. Lá no Pará, vamos então lá na Federação de Agricultura do Estado do Pará conversar com o presidente da FAEPA, senhor Carlos Fernandes Xavier, que já está aqui comigo. Seu Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes da gente entrar nos detalhes de comercialização, preço, como é que está a situação com os negócios da pecuária aí no Pará, queria começar perguntando para o senhor um pouquinho do perfil de produção aí no Pará. Como é que a pecuária está acontecendo aí no estado? É um estado que tem a tradição da pecuária, mas é um estado que vem se envolvendo cada vez mais nesse comércio brasileiro da pecuária, né, seu Carlos? Seja bem-vindo.
A alegria é nossa de estar podendo conversar com todos vocês. E você fez uma pergunta da maior importância. O Pará, 30 anos atrás, os melhores restaurantes aqui, mandava buscar carne em Rio Grande do Sul, que vinha nos aviões da Varig. E o governo brasileiro, na época, os governos militares aí, há 40 e tantos anos, convidou que o brasileiro viesse ocupar a Amazônia. A tese na época é que você tinha uma região que precisava integrar para não entregar os estrangeiros, e você queria trazer brasileiros que não tinham terras, né, para onde você tinha terra e não tinha gente. E começou então a peregrinação para o estado do Pará. O Pará hoje é o estado brasileiro com maior impacto no processo migratório. Nós éramos na época 2 milhões e 100 mil habitantes, e se nós continuássemos a crescer no nível da sociedade brasileira, nós seríamos hoje 3 milhões de habitantes. No entanto, nós somos 9 milhões de habitantes. Nós temos no estado do Pará duas populações de imigrantes. E a nossa pecuária, o que aconteceu hoje, é o terceiro maior rebanho do Brasil, sendo de melhor qualidade, porque nós temos regiões aqui no estado do Pará que nós não temos entre safra. Então, o boi do Pará, ele tem um abate de forma mais precoce do que outras regiões. E com isso você tem uma carne muito mais tenra. Por outro lado, como nós temos uma oferta maior do que a demanda, 2/3 do que nós produzimos, nós temos que vender fora do estado, e esta lei que o Congresso Nacional não conseguiu ainda derrubar, que é da oferta e da procura, termina que o nosso preço, em função da oferta, é o preço do boi, o menor preço do boi no Brasil. Se você fizer uma comparação com São Paulo, que é o maior preço, às vezes a nossa diferença dá 20%, 22% de diferença. Mas o Pará, sim, está hoje com uma pecuária forte, ajudando o Brasil, não só no mercado interno, mas no mercado externo, estão mandando a nossa carne para fora. O Pará fez um grande trabalho com a erradicação da febre aftosa, é estado livre, e estamos dando a nossa contribuição ao nosso desenvolvimento.
Muito bem, o senhor disse aí que são 2/3 da produção precisam sair do estado. Vai para onde esses animais, seu Carlos?
Nós temos hoje algo de 36 plantas frigoríficas no estado, a maior parte controlada pela maior processadora de carne, e que manda daqui para São Paulo, de São Paulo manda para o mundo inteiro. Nós temos uma planta, por exemplo, na nossa região do Sudeste, especificamente Marabá, que, por exemplo, abastece o Israel, que é um país extremamente exigente, entendeu, na qualidade de alimentos. Então, nós estamos mandando, não só para o Brasil, abastecemos todo o Nordeste. Hoje, o Pará representa 95% da exportação do boi vivo, em função da estrutura que nós temos já montada no estado, orientada pelo Ministério da Agricultura, que é aqui, mais perto dos grandes mercados internacionais. Então, toda essa estrutura que existe no Pará está sendo utilizada e a pecuária tem avançado em passos largos.
E essa exportação do boi vivo, esses animais vão para onde, seu Carlos?
Basicamente, os países Oriente Médio. Nós tínhamos a Venezuela, está muito próximo daqui, mas a Venezuela, com aquela situação econômica, diminuiu, mas os países do Oriente Médio, todos esses estão sendo enviados o boi vivo.
Muito bem. Daí o senhor relatou para a gente que, em função dessa oferta maior que demanda, vocês têm um diferencial de preços muito grande. Quanto se paga na arroba hoje aí?
Hoje aqui em torno de 124, 125 arroba, diferentemente de quase 150 lá no sul do país, em São Paulo. Então nós temos essa variação de preço, quer dizer, você produz a melhor carne, mas ainda você tem o menor preço do boi ainda.
E esse preço, ele sofreu queda aí nos últimos tempos, seguindo essa tendência nas outras regiões brasileiras também, ou o Pará conseguiu segurar aí ou frear essa queda muito rápida das cotações, seu Carlos?
Não, esse assunto de preço, ele já vem de algum tempo. O que nós estamos entrando agora, na situação da sua primeira pergunta, no início, é o que está acontecendo hoje. Na realidade, a economia brasileira, na situação que nós estamos passando, algo em torno de 75% em média da nossa produção da pecuária no mercado interno. E se no mercado interno nós tivemos um desemprego e nós tivemos, de qualquer maneira, uma queda em termos de vencimentos, você logicamente diminuiu esse consumo. Esse enfrentamento, não só do produtor, mas também está acontecendo com os frigoríficos. E os frigoríficos, muito mais organizados que os produtores, que eles são em números menores, eles se reuniram aí, estabeleceram um determinado preço. Isso é ruim, porque eu acho que esse entrosamento, esse entendimento do produtor com a indústria é importante. Nós temos uma consciência do papel da indústria. É um elo importante na cadeia da pecuária, mas nós precisamos ter um relacionamento bom, forte, para a gente continuar sendo fornecedor exatamente com a indústria. Mesmo porque a indústria só veio ser instalada no Pará, que nós viemos aqui como pioneiro, abrimos áreas daqui, dando então com a produção nossa da pecuária, daí que a indústria frigorífica veio. Portanto, nós chegamos primeiro e queremos continuar nesse relacionamento muito forte com a indústria.
Só para a gente entender, o melhor momento aí nos últimos meses, a arroba chegou a ser precificada a quanto aí no estado?
Hoje, aqui em torno de 124, 25, a depender da região, o estado é um país, o estado do Pará é um estado com a área geográfica imensa. Então nós temos no sul do estado, onde nós temos a incidência maior das plantas frigoríficas. E esse relacionamento direto lá tem um preço, e outras regiões, como é o caso da Transamazônica, onde você está mais distante do frigorífico, o preço é outro. Mas você tem uma variação aí de 124, 125, 126 aqui, diferentemente do que acontece os dados do CPE aí, 148, 150 aí no sul do país.
Mas eu digo, no melhor momento de preços aí nos últimos meses, chegou a se vender arroba quanto aí, seu Carlos?
Não, eu te diria o seguinte, eu te diria que a variação de preço para a gente fazer esse comparativo. Quando estava muito forte a exportação do boi vivo, era um segundo mercado que nós tínhamos, de qualquer maneira o preço diminuiu essa diferença do boi do estado do Pará para o boi do estado de São Paulo. Tá. Eu sempre faço essa comparação porque o de São Paulo é o mais caro, o do Pará é o mais baixo. Nós já tivemos até 24% de diferença, isso reduziu em determinado momento para 12%, 14%, e agora retornou essa diferença em torno de 20%.
Entendi. Tem esse diferencial que se ajusta de acordo com a demanda que tem pelo animal aí do estado. Como é que estão as exportações de boi vivo agora? Elas continuam firmes? Elas são aí a saída para ajustar essa relação de oferta e demanda?
Nós tivemos um acidente com um dos navios no porto nosso aqui e ainda estamos convivendo com essa pressão ambiental dentro de uma forma que nós não entendemos ainda, mas continuamos a exportar, diminuímos. Nós chegamos a exportar 600 mil cabeças por ano. Esse ano passado ficamos em torno de 50% desse total, algo em termos de 300 mil cabeças, mas estamos continuando a exportar.
Muito bem. E como é que é a demanda dos frigoríficos aí? O que que se abate mensalmente ou por ano? Enfim, a estatística que for mais fácil para ir para comparação?
Olhe bem, nós temos aqui plantas frigoríficas fazendo um abate e direcionando, como eu lhe disse, no CAD Marabá para Israel. Nós temos outras plantas da maior processadora de carne, que via São Paulo também embarca para outros países. Nós temos aqui um comércio muito forte com o Nordeste brasileiro, né? E essa demanda, de qualquer maneira, é muito forte, porque nós, como eu lhe disse no início, 2/3 do que nós produzimos nós temos que vender fora do estado. E, entretanto, essa diferença de preço a melhor carne, o melhor boi, é em função exatamente da oferta maior do que a demanda. Isso vem ocorrendo de forma frequente já há algum tempo, daí a necessidade que nós tivemos de estimular o comércio do boi vivo para ter um segundo mercado. Eu não tenho dúvida de que nós precisamos é ter um alinhamento maior com a indústria, ter um relacionamento bom. Eu, que como já tenho muito tempo na pecuária, eu sei as dificuldades, a desconformidade que existe do pecuarista com a indústria. A gente precisa modificar isso, ter um relacionamento muito mais seguro, entendeu? Muito mais ético de ambos os lados, para que a gente possa, de qualquer maneira, conviver bem e dar segurança, não só para a indústria, mas também para nós, pecuaristas.
Esse valor de 124, R$ 125 que se paga na arroba hoje, cobre custo de produção, traz alguma renda aí para o produtor, podia estar tá melhor, enfim, qual é a avaliação desse preço que o senhor faz?
Olha, poderia estar bem melhor, mesmo porque, se você produz hoje aqui a melhor carne hoje do Brasil com a pecuária paraense, não tinha por que ter uma diferença em torno de 20, 22% com relação a São Paulo. Eu acho que poderia ser um pouco menor essa diferença. Essa remuneração, em função dos altos custos, numa região que você tem extrema dificuldade na logística, em função da distância, e outro fato muito mais sério, que você está me dando a oportunidade de mencionar aqui, o Pará só tem 24% do seu território antropizado. 76% do estado é completamente florestas nativas. E isso você tem uma reserva imensa que lhe traz um custo de manutenção. 76% é a distância que nos separa de uma propriedade a outra, do centro de decisões com relação a outros estados brasileiros. Entendeu? Isso é um custo seríssimo que nós aqui bancamos. Então, as estradas nossas são estradas 76% mais distante do que outras regiões, e com isso o custo, logicamente, de transporte é diferenciado com relação a outras regiões do país.
É o peso logístico nesse compõe esse custo, então.
É o custo amazônico, é isso aí, e que às vezes o Brasil não entende que nós temos aqui essa reserva, quando o Brasil de fora do nosso país e outras regiões que nós temos floresta, que o Pará contribui com 94 milhões e 800 mil hectares só de floresta.
Muito bem. Qual é o futuro da pecuária aí no estado, seu Carlos?
Eu não tenho dúvida de que, com a intensificação da pecuária, com tecnologia, com grandes técnicos hoje, numa forte aliança, o Senar aqui participando, diversas entidades participando, o efeito do El Niño, de qualquer maneira, ruim, mas nos dando condições da intensificação da pecuária, junto com o Embrapa, enfim, nós estamos fazendo esse trabalho. Eu não tenho dúvida de que nós vamos avançar. Já existe um trabalho no estado do Pará chamado Projeto Preservar, aonde estamos fazendo a intensificação, e que nós queremos, no mínimo, 3 cabeças hectare, e vamos ter, dentro de poucos anos, o maior rebanho desse país.
Muito bem. Seu Carlos, estão chegando algumas perguntas para a gente. O Giovanni, aqui de São Paulo, pergunta para o senhor o seguinte: se o preço é bem mais baixo e a JBS processa e manda aqui para São Paulo, significa que ela não repassa essa arroba mais barata para o consumidor?
Eu te diria que um fato que tem chamado a atenção, e eu tenho repetido isso já há alguns anos, e vou repetir mais uma vez aqui, inclusive com relação ao Diese, é que o boi do Pará é o boi mais barato do Brasil. E o boi de São Paulo é o boi mais caro do Brasil. E a carne no supermercado de São Paulo é mais barata do que a carne no supermercado de Belém. Então, existe algo errado que nós precisamos, de qualquer maneira, nos aprofundar. Se você me perguntar onde está o erro, eu não sei lhe dizer, mas o fato é esse, o boi mais barato do Brasil está no Pará. A carne no supermercado de Belém é mais cara do que a carne no supermercado de São Paulo, onde o boi é mais caro.
Muito bem. A Fernanda de Mato Grosso está perguntando para o senhor qual é o tamanho do rebanho aí do estado.
Hoje nós estamos nos aproximando de 23 milhões de cabeças.
É o terceiro maior, né, que o senhor disse, né?
É, exatamente.
E que tipo de gado, que tipo de animal vocês criam aí, seu Carlos?
A nossa base é o Nelore. Eu te diria que mais de 95% em cima do Nelore. Toda a nossa base aqui é em cima do Zebu.
Muito bom. Seu Carlos, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui para a gente. A gente está acostumado a ouvir muito falar da pecuária em São Paulo, mas acaba esquecendo, né, de trazer à tona, de dar voz também para pecuária de outras regiões do país, como, por exemplo, a pecuária aí do Pará, como o senhor bem colocou, o terceiro maior rebanho do país, que tem uma oferta maior que a demanda do estado e que precisa aí, ter opções e alternativas para escoar essa carne ou esses animais, que tem feito o seu trabalho aí, de desenvolvimento da pecuária, que tem buscado alternativas para equilibrar essa questão da oferta e demanda. Enfim, parabéns pelo trabalho de vocês aí, muito obrigado pela participação, viu?
Se você me permitir, eu gostaria de dar uma informação última, posso?
Claro, com certeza.
O Brasil, às vezes, não entende por que a pecuária no Pará. E o boi foi quem colonizou o Brasil. Eu sou de uma época onde conheci os nega boiadeiro da vida, os jabe boiadeiro, onde o Brasil não tinha estrada e não tinha caminhões. Né? E o boi, no caso específico da Amazônia e do Pará, foi exatamente isso. Porque o boi, na hora que ele está pronto, você não precisa de logística para poder transportá-lo. Você vai tocando e abate onde ele tem que ser abatido. Daí o porquê o boi nos ajudou a colonizar esse estado, está nos ajudando. Agora nós estamos abrindo áreas, cedendo área de pastagem para agricultura, para silvicultura, mas é importante que o Brasil saiba que a presença da pecuária aqui forte é exatamente o boi nos ajudando a colonizar esse estado.
É isso aí. Muito obrigado, viu, seu Carlos? Um forte abraço, até a próxima.
Um forte abraço, muito obrigado pela oportunidade.
Muito bem, está aí Carlos Fernandes Xavier, presidente da FAEPA, Federação de Agricultura e Pecuária, lá do estado do Pará, contando um pouquinho para a gente da produção pecuária lá do estado, trazendo um pouquinho das informações de mercado desse momento, um diferencial bastante significativo. Nesse momento chega a estar em torno de 20% diferencial entre o Pará e o estado de São Paulo. Em alguns melhores momentos aí chegou a reduzir esse diferencial para 12%, mas é muito variável aí dependendo da oferta, da relação de oferta e demanda. Eles têm como alternativas aí a exportação de animais vivos, né, a famosa exportação de boi em pé, que chega a representar aí a 95% da exportação de boi vivo que o Brasil realiza. 95% sai, portanto, lá do Pará. Em melhores momentos, chegou a se exportar esses animais vivos cerca de 600 mil cabeças. No ano passado, foram 300 mil cabeças exportadas em função de alguns problemas que eles tiveram lá com problemas ambientais mesmo, com afundamento de um barco, pelo que relatou o seu Carlos aí com os animais. Muito bem. A gente trouxe, então, essa visão da produção pecuária no Pará e você continua aqui com a gente acompanhando as informações e, principalmente, participando com a gente. Mande para a gente a sua informação também. Conte para a gente como é que anda a produção aí na sua região, produção agrícola, produção pecuária. Participe do Fala Produtor. nos ajude a contar a história da agricultura brasileira aqui no Notícias Agrícolas, como bem fez agora o seu Carlos. E mais do que isso, nos ajude a informar produtores de todo o país sobre o que anda acontecendo nesse Brasil agrícola, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado. Ah, deixa eu passar os preços do boi gordo antes de despedir de vocês. Vamos aos números do boi gordo lá na BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo, onde o dia hoje caminha aí para um fechamento positivo. Pelo menos até agora é isso que o mercado tem mostrado. Vamos à tela. Para fevereiro, R$ 144,95, reagindo, portanto, aí um pouquinho, 0,35%, aliás, pouquinho não, tá reagindo bem aí o boi gordo para fevereiro. E para maio, R$ 141,70 por arroba, alta de 0,21%, mercado futuro, portanto, sinalizando um movimento positivo no dia de hoje lá na BMF, a Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo. Deixa eu passar para vocês também um indicador Esalq BMF, que encerrou ontem a R$ 145,57, subindo 0,99%. O indicador é medido pelo CPE e é divulgado todo o final de tarde, início de noite, e assim que o CPEA divulga lá, a gente também coloca essa informação aqui para você no Notícias Agrícolas, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Volto ao longo do dia com outras informações e mais destaques para você.